com mais de 35 milhões de livros vendidos em 70 países.
Para mim, o presidente ou qualquer outro executivo público é apenas um empregado da sociedade, contratado pelo voto, com prazo determinado para ser despedido.
Além de Augusto Cury, são pré-candidatos à presidência o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que busca o quarto mandato, Flávio Bolsonaro, do PL, Ronaldo Caiado, do PSD, Romeu Zema, do Novo, Renan Santos, do Missão e Aldo Rebelo, do Democracia Cristã.
Agora são 5 horas e 11 minutos, a gente muda de assunto porque em São Paulo, fiéis lotaram a Catedral da Sé para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. A reportagem é da Júlia Firmino.
A Catedral da Sé, no centro de São Paulo, recebeu milhares de fiéis neste domingo de Páscoa, uma das datas mais importantes do calendário cristão. A celebração marca a ressurreição de Jesus Cristo e simboliza a renovação, esperança e fé para os católicos. Desde as primeiras horas da manhã, devotos lotaram o interior da igreja para acompanhar a missa especial. Isso porque, para muitos, participar desse momento é uma tradição que atravessa gerações.
Eu vim passar a Páscoa aqui hoje, foi um presente que para mim trazer minha mãezinha, ficar um pouquinho com ela também nessa grande celebração. Além da esperança de renovada e de gritar num futuro melhor. Não para mim, mas para o Brasil todo, né?
A data também é vista como uma oportunidade de reflexão e recomeço.
É um momento de muita reflexão, emocionante, porque a gente lembra de tudo, né? Do sacrifício de Cristo, da ressurreição. Então é um momento muito marcante, bem especial.
Durante a celebração, mensagens de paz e solidariedade marcaram a homilia. Nesse domingo de Páscoa, a Catedral da Sé se tornou ponto de encontro para fiéis de várias regiões. Mais do que uma celebração, a data também marca a renovação de valores como união, esperança e reforço da fé. A programação religiosa contou com 3 missas e celebrações abertas ao público. Para quem participa, a mensagem da Páscoa permanece para além desse domingo.
Muita emoção, né? Está na casa do Senhor, né? Hoje é o domingo de Páscoa, é um dia especial para todos nós católicos, né? Praticante. E foi maravilhosa a missa. Linda, linda, linda. Amei. Eu tinha muita curiosidade, né? De conhecer. Aí meu sobrinho me trouxe aqui, fiquei muito emocionada, linda arquitetura. E eu fico imaginando, meu Deus, como é que um homem faz tanta coisa linda, né? Fiquei impressionada, estou muito feliz.
Um sentimento que se renova a cada ano e que mantém viva uma das tradições mais importantes da fé cristã.
Já no Vaticano, o Papa Leão XIV rezou sua primeira missa de Páscoa como pontífice. Os detalhes na reportagem da Caroline Meira.
Fratelli e sorelle, Cristo è risorto, buona Pasqua!
O Papa Leão XIV se destacou como um crítico ferrenho da guerra no Irã. Em uma mensagem especial dirigida aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, ele lamentou que as pessoas estão se acostumando com a violência e tornando-se indiferentes.
Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. Indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano.
Leão XIV é conhecido por escolher suas palavras com cuidado. Ele tem denunciado os conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu nas últimas semanas. Em um sermão para a Vigília Pascal no último sábado, ele incentivou as pessoas a não se deixarem anestesiar pela dimensão dos conflitos que assolam o mundo, mas a trabalharem pela paz. Sem mencionar nenhum conflito diretamente, Papa Leão encorajou que aqueles que têm o poder de desencadear guerras devem escolher a paz e pediu que neste dia de celebração abandonemos todo o desejo de conflito, dominação e poder. E imploremos ao Senhor que conceda sua paz ao mundo devastado por guerras.
Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace, non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo.
O Papa afirmou que a história da Páscoa e a passagem da ressurreição de Jesus Cristo 3 dias depois da sua crucificação demonstram que Jesus foi um ser humano totalmente não violento. Na última semana, o primeiro Papa norte-americano fez um raro apelo direto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo para o republicano encontrar uma saída para pôr fim à guerra com o Irã. Em seu discurso na sacada da Basílica de São Pedro no domingo, Leão XIV ofereceu breves saudações de Páscoa em 10 idiomas, incluindo latim, árabe e chinês. O Papa também anunciou que vai retornar à Basílica no dia 11 de abril para realizar uma vigília de oração pela paz.
Feliz Páscoa! Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e presente entre nós.
Agora 5h16 aqui no Jornal da Manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que pode chegar a um acordo com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Vale destacar que no último sábado ele deu um prazo de 48 horas para a liberação. Os detalhes com Fabrício Naitsky.
Em entrevista à rede Fox News, Donald Trump afirmou que há uma boa chance de que as negociações entre Washington e Teherã sejam concluídas nesta segunda-feira. De acordo com o presidente norte-americano, os representantes da delegação do Irã também terão imunidade contra ataques do país ou de Israel. Na conversa, Trump afirmou que o governo iraniano já teria descartado a possibilidade de desenvolvimento de uma arma atômica. A mensagem é mais uma das diferentes posturas que o chefe da Casa Branca tem demonstrado durante o conflito. Também no domingo, pelas redes sociais e com palavrões, o republicano ordenou a abertura do Estreito de Hormuz, diante da ameaça de viver no inferno, e confirmou uma reunião virtual com o exército americano. Mas em outra mensagem, Trump parece ter estendido o prazo para o fim das negociações, passando de segunda para terça-feira, às 8 da noite, no horário de Washington. Em entrevista ao Fast News, a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, Flávia Loss, indicou que as diferentes versões apresentadas são um sintoma de uma política externa mal definida da Casa Branca.
Mais uma vez, vemos declarações muito midiáticas, muito voltadas inclusive para o público interno de Donald Trump, para os seus eleitores, para a sua base, mas muito pouca estratégia ou quais são os objetivos dessas medidas que ele adotou dentro da sua política externa. Como vocês bem mostraram na reportagem, tudo parece muito confuso e de fato é, mesmo para nós que somos analistas, porque não tem ali uma linha lógica do que está acontecendo, nem da entrada dos Estados Unidos nessa guerra e nem das suas consequências ou como sair dela uma vez que o conflito teve início agora. Então a gente não tem muitas respostas porque o comportamento da política externa norte-americana desde a ascensão de Donald Trump à presidência tem sido muito errática e sem uma base ou uma estratégia clara para o que está acontecendo.
A expectativa é de que, caso as negociações não tenham desfecho positivo, os Estados Unidos ataquem centrais elétricas e pontes no território iraniano com alta intensidade. Uma outra possibilidade ventilada pelo governo é a da tomada do petróleo do Irã. A ideia foi citada por Trump, que não deu mais detalhes sobre como a operação seria realizada. Em resposta, o presidente do parlamento do Irã, Mohammed Baqir Walibaf, afirmou que as sanções insensatas de Trump devem fazer todo o Oriente Médio queimar. O político também acusou um mandatário americano de seguir as ordens do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A possibilidade de escalonamento nos confrontos tem mobilizado países da região. O governo dos Emirados Árabes Unidos declarou, neste domingo, estar disposto a aderir a qualquer iniciativa liderada pela Casa Branca para garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz.
Jornal da Manhã, agora são 5h20.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no canal 51, um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã. Agora são 5h23. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgará na próxima quarta-feira as regras que vão ditar a eleição para o mandato tampão de governador no Rio de Janeiro. A reportagem é do André Anelli.
Começa na quarta-feira o julgamento que vai definir como será a eleição do novo governador do Rio de Janeiro para um mandato tampão até o fim do ano. A indefinição no cenário político local acontece após a renúncia de Cláudio Castro e a condenação à cassação e inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, explica que o julgamento deve estabelecer se a escolha do sucessor vai ser feita por votação direta da população ou de forma indireta pela Assembleia Legislativa.
E nós temos que aguardar qual vai ser a resposta da nossa Suprema Corte a respeito do que se fará no Rio de Janeiro, se uma eleição direta ou uma eleição indireta. Por quê? Porque a Constituição do Estado, no seu artigo 142, diz que quando o vice-governador se ausenta e assume o presidente da Assembleia, ora, é preciso convocar eleições diretas. Se essa ausência se deu no primeiro biênio do quadriênio, nos primeiros 2 anos do mandato do governador, ou se no segundo biênio do quadriênio as eleições são indiretas. Mas uma lei em 2015 alterou o Código Eleitoral dizendo que quando a causa do afastamento do governador e do vice é uma causa eleitoral, até 6 meses antes do fim do mandato, as eleições têm que ser diretas.
No fim do mês passado, o ministro Cristiano Zanin suspendeu a realização da eleição indireta até que o plenário da corte analise o caso de forma definitiva. A medida atende a uma ação apresentada pelo PSD, que questiona a legalidade das regras aprovadas pela Assembleia Legislativa Fluminense para conduzir o processo. Paralelamente, uma segunda ação do PSD contesta a decisão do TSE, que determinou a realização de eleição indireta após a cassação de Cláudio Castro. O partido sustenta que houve uma manobra política para manter o grupo do ex-governador no poder e argumenta que a decisão do TSE contraria entendimento anterior do próprio STF. A sigla defende que em casos de vacância há mais de 6 meses do pleito, a Constituição permite a realização de eleição direta. A especialista em direito eleitoral, Amanda Cunha, explica como deve ocorrer a eleição para o mandato tampão, caso esse seja o entendimento do STF.
A dúvida aqui é se essa eleição é direta ou se ela é indireta. Então, se fosse um caso normal, né, de renúncia, por algum fato pessoal, uma morte, uma questão pessoal, até uma vontade própria do político em renunciar a esse cargo por questões pessoais, enfim, particulares, estaríamos diante de eleições indiretas, porque a gente está já no ano eleitoral. Então, mesmo que estejamos há mais de 6 meses da eleição, seria uma renúncia fora de uma causa eleitoral, ou seja, não seria em decorrência de uma determinação por conta de um processo sancionador da Justiça Eleitoral.
Enquanto persiste a indefinição, o comando do governo do Rio está nas mãos do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. De Brasília, André Anelli.
E a alta de quase 4% no preço médio da gasolina reacende o debate sobre capacidade industrial e engenharia nacional. Acompanhe com o David e Diogo.
Desde o início do conflito no Oriente Médio, o governo federal aposta em várias medidas provisórias para frear o alto do diesel no país. Entre elas está a norma que autoriza a concessão de subvenção econômica para comercialização de óleo diesel rodoviário, que beneficia produtores e importadores. A medida também estabelece um imposto sobre a exportação de petróleo bruto e óleo diesel, além de modificar regras relacionadas ao abastecimento de combustíveis. Mas o governo enfrenta um grande problema. As grandes distribuidoras recusaram a adesão ao programa de subvenção. Elas apontam a falta de clareza das regras e o temor de não receber os recursos prometidos. Para tentar reverter essa situação, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, definiu fazer uma consulta pública para evitar o que ocorreu em 2018, durante a greve dos caminhoneiros, com as indenizações sendo discutidas até hoje na Justiça. A consulta pública será realizada nesta semana, entre os dias 6 e 10 de abril. A ANP quer que o mercado e interessados em geral enviem contribuições que serão avaliadas pela própria agência para verificação da necessidade de eventuais ajustes na norma. Para Nelson Roman, presidente da Associação de Engenharia Industrial, hoje o país tem dificuldades de conseguir comprar diesel e gasolina no mercado internacional.
O que acontece hoje no Brasil é um fenômeno diferente, porque petróleo nós temos. A dificuldade hoje em dia é você conseguir comprar os combustíveis, o diesel principalmente e a gasolina. Você ir no mercado internacional, mesmo que em condições normais, comprar petróleo não é uma coisa difícil, mas comprar combustível é mais difícil sim. Você tem que fazer acordos, se preservar, para que possa ter estoques de combustível, de diesel e de gasolina.
Ele ainda completa que a questão do aumento de preço dos combustíveis está ligada diretamente à conjuntura internacional e que cabe ao governo mexer apenas nos impostos.
A interferência do governo se limita a mexer nos impostos. O governo não tem pelo menos teoricamente, o poder de chegar e mexer nos preços dos combustíveis. Eu vou baixar o preço do combustível numa bomba. Isso não é mais possível, não é possível. Então, o preço ele é determinado pelo mercado. O governo, a ferramenta que ele tem para mexer são os tributos. E aí existem tributos estaduais e federais, e aí por isso que em cada estado, inclusive, o preço da gasolina varia, do diesel também, de forma substancial.
Com a medida provisória, o governo visa reduzir o custo do diesel para consumidores, evitando aumentos de preços em cadeias de transporte, arrecadar impostos sobre exportações de petróleo e diesel, que pode ser usada para compensar a redução de outros tributos, desestimular a exportação de diesel, garantindo o abastecimento interno e mitigar os efeitos econômicos de choques no mercado internacional de petróleo, preservando a estabilidade dos preços no Brasil.
Ainda consequências do conflito com o Irã. Com o Estreito de Hormuz fechado, a oferta de petróleo vem diminuindo no mercado. E os preços, consequentemente, sobem. Os detalhes com Carlos Martins.
Em meio à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, a Agência Internacional de Energia alertou países para que não estoquem petróleo ou combustíveis, a fim de evitar que a crise energética se intensifique ainda mais com o fechamento do Estreito de Hormuz. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o diretor executivo da agência, Faith Birol, pediu que os governos não imponham proibições ou restrições às exportações. Sem citar a China, que é o único grande país a proibir a exportação de gasolina, diesel e combustível de aviação, em resposta à guerra no Oriente Médio, o executivo afirmou que grandes países da Ásia, com importantes parques de refino, deveriam repensar qualquer tipo de restrição. Segundo ele, ações desse tipo podem provocar um impacto dramático nos mercados asiáticos. A Jovem Pan, Gunter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, afirma que o Irã tem vantagem durante o conflito. Para ele, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, é um ponto-chave na negociação.
Quem tem a vantagem nesse momento na guerra é o Irã. A imprensa americana não passa isso porque é uma tradição americana de, em plena guerra, né, com vidas de militares em risco, não se expor tanto à realidade, porque infelizmente é isso. O Irã, o regime iraniano, tem uma vantagem gigantesca de que é simplesmente sobreviver, tendo ainda por cima o apoio chinês e russo, diplomático e até mesmo financeiro, principalmente da China. O Irã vai manter esse Estreito de Hormuz seletivamente fechado, isso que a gente tem que entender, não é fechado completamente. O Irã tem deixado navios de países aliados ou com ajuda humanitária, e o Irã com isso consegue sustentar essa guerra, e vai sustentar, porque agora o que o regime quer é prejudicar os Estados Unidos, especialmente prejudicar econômica e politicamente o presidente Donald Trump, que para eles é a única arma que resta.
O professor de Relações Internacionais afirma ainda que a crise energética pode desencadear uma crise interna nos Estados Unidos, impulsionada pela alta no preço dos combustíveis.
Então, diante disso, é que o regime iraniano vai continuar lutando e vai continuar pressionando economicamente a economia americana, e tendo os reflexos, como eu sempre brinco com os alunos, no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, ainda mais do americano, que não consegue viver sem carro. Por isso mesmo, se essa guerra continuar, se esse estreito continuar fechado para boa parte do petróleo para o mundo, provavelmente o galão do petróleo, né, da gasolina nos Estados Unidos, vai passar dos 5, 6, se fala até em 8 dólares, sendo que hoje já está em 4, e os americanos estão achando um absurdo. Antes da guerra estava entre 2 e 3 dólares.
A abertura do Estreito de Hormuz é tema de discussão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Bahrein, um dos países do Golfo Pérsico que tem sido alvo de ataques do Irã, propôs que a ONU autorize o uso da força dentro e ao redor do Estreito de Hormuz para proteger a navegação comercial na região. A resolução que seria votada foi adiada. A professora de Relações Internacionais, Priscila Canepalo, afirma que a medida não deve avançar devido ao possível veto de membros permanentes do Conselho.
Então, com a autorização do Conselho de Segurança, a gente poderia sim ter um uso da força dentro do Estreito de Hormuz. Só que, para ter intervenção militar, a gente precisa da aprovação de 9 membros do Conselho de Segurança e 5 membros permanentes não podem vetar essa proposta. Quem são esses 5 membros permanentes? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Basicamente, a gente sabe, a China já falou que vai vetar essa proposta e muito provavelmente a Rússia irá vetar. Então, por consequência, em termos práticos, essa resolução do Conselho de Segurança não vai ser alcançada. E se porventura vier a ser alcançada uma resolução em outro órgão da ONU, ela não terá força coercitiva.
Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo concordam em elevar suas cotas de produção, já que o conflito no Oriente Médio restringe a produção e os embarques de vários dos maiores integrantes da organização. Arábia Saudita e Rússia, os principais produtores, concordaram em aumentar as metas em cerca de 206 mil barris de petróleo por dia.
E o resgate do piloto de um caça americano abatido pelo Irã virou novo foco da guerra de narrativas entre Donald Trump e Teherã. Acompanhe com o Fabrício Naitsky.
O militar que estava a bordo do caça F-15 foi resgatado com ferimentos graves e levado para o Kuwait para atendimento hospitalar. A operação das Forças Especiais dos Estados Unidos foi concluída na madrugada de sábado para domingo, em uma verdadeira corrida contra o tempo. O caça com 2 pilotos foi abatido na manhã de sexta-feira, com os destroços da aeronave encontrados próximos a Isfahan, no sudoeste do Irã. Um dos militares foi resgatado logo após ser ejetado do F-15, enquanto o outro, um coronel da Força Aérea e oficial de sistemas de combate, ficou desaparecido. A operação contou com membros do SEAL, a tropa de elite dos fuzileiros navais norte-americanos, além de centenas de outros soldados. Relatos dão conta de confrontos com forças iranianas. Segundo o presidente Donald Trump, porém, nenhum agente morreu. O caça F-15 foi o primeiro a ser derrubado pelo Irã desde o início da guerra, há mais de um mês. Sob ameaça, o tripulante desaparecido precisou se esconder em uma fenda de uma montanha, com apenas uma pistola para defesa. A busca pelo militar se tornou prioridade do exército americano. Inicialmente, a CIA precisou de uma operação para atrair e confundir a defesa iraniana, fingindo já ter recuperado o soldado e deixar o país em um comboio terrestre, antes de identificar a localização exata do norte-americano. A área onde o militar estava escondido foi isolada pelos Estados Unidos com bombardeios nos arredores, para evitar a aproximação de iranianos. O oficial também optou por não utilizar o sinalizador para evitar ser detectado por tropas inimigas. Em uma região conhecida pela oposição ao regime dos Ayatollahs, a CIA acredita que o coronel pode ter contado com a ajuda da população local para encontrar abrigo, em meio a um pedido do governo para localizar o americano com direito à recompensa financeira. A guerra de narrativas envolvendo o resgate também mobiliza o Irã. Um porta-voz do exército disse, sem dar detalhes, que o caça onde estava o militar salvo teria sido abatido por um novo sistema de defesa aérea do país. O modelo citado, porém, é um F-35 e não um F-15, que foi derrubado. Além disso, 2 aviões de carga C-130 e 2 helicópteros Black Hawk americanos envolvidos nas buscas teriam sido atingidos por novas baterias e também por um ataque eletrônico. Um vídeo divulgado pela Guarda Revolucionária mostra partes de fuselagens e hélices destruídas que seriam das aeronaves. Um analista ouvido pela agência Reuters afirmou que os destroços correspondem aos modelos citados pelas forças iranianas.
Agora são 5 horas e 39 minutos. Prepare o bolso aí, hein? Os valores dos medicamentos negociados entre fornecedores e hospitais no Brasil registraram um aumento de 0,12% em fevereiro. O repórter David Diogo tem aqui todas as informações para a gente a respeito desse assunto. Ô David, para o bolso aí do consumidor, o impacto é imediato? Bom dia para você.
Sim, Nonato. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Esse aumento de 0,12% interrompeu uma sequência de 9 meses consecutivos de queda. E por que esse aumento? O motivo foi pela valorização da taxa de câmbio e pela pressão nas cadeias globais de insumos. E aqui entra a produção de antibióticos e insumos de UTI. Analistas consideram, Nonato, que esse aumento é moderado e ainda reflete um quadro de acomodação de preços, mas sinaliza que os valores estão oscilando com maior intensidade, rapidez e imprevisibilidade para os hospitais. Separadamente, né, desse valor, desse aumento de 0,12%, né, desses valores de medicamentos, um acordo entre fornecedores e hospitais, a gente anunciou aqui na semana passada, no Jornal da Manhã, que a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos autorizou aquele reajuste anual dos valores dos preços dos remédios, que ficou com tetos que variam entre 1,13% e 3,81%, válidos a partir deste mês de abril, com média de 2,47% de aumento. Esse sim, esse aumento, ele é diferente. Ele não é imediato nas prateleiras e nem obrigatório, mas a gente sabe que vai depender da política de cada farmácia, de cada drogaria em relação a essa variação no preço de aumentos, principalmente naqueles que são mais consumidos, né, nos genéricos. Embora essa autorização já está em vigor desde o dia 31 de março, a aplicação desses novos valores depende das estratégias comerciais de cada fabricante, distribuidor e drogarias e, é claro, do próprio medicamento, se há insumo ou não. É claro que a gente vai acompanhar todos os valores em relação a esses medicamentos que, querendo ou não, dói no bolso do consumidor. Nonato.
É isso. Obrigado, David e Diogo, atualizando para a gente essas informações sobre esse reajuste nos medicamentos. Hora de falar de esporte, porque após nova derrota e a nove jogos sem vencer, o Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior. Quem conta essa história pra gente é o Giovanni Chacon.
A derrota do Corinthians em casa para a equipe do Internacional por 1-0 colocou um ponto final no trabalho de Dorival Júnior no comando da equipe do Corinthians. Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa recentemente, não conseguiu engrenar nesse 2026 um bom futebol para a equipe do Corinthians. Protestos quanto ao desempenho do time aconteceram no intervalo e após a partida. E depois do jogo, mais de uma hora para definir se continuava ou não com o trabalho de Dorival Júnior. A imprensa permaneceu do lado de fora da zona mista, que não aconteceu. Reunião de Dorival com a diretoria, que selou então a descontinuidade de Dorival Júnior no comando do Corinthians, que irá buscar o seu novo treinador, observar as oportunidades de mercado que tiver à disposição para ter um novo comandante.
Então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, até uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas, com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança.
Corinthians que volta a campo na quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores da América, contra a equipe do Platense da Argentina, jogo fora de casa. E a expectativa do torcedor é que, pelo menos, já tenha a definição de quem será o novo comandante do time.
E há 10 anos, os jogos entre os grandes times de São Paulo começaram a ser realizados com torcida única. E um movimento tenta reverter essa restrição. Só que, para quem defende a medida, a regra aumentou a segurança nos clássicos e levou as famílias de volta aos estádios. A reportagem é do Fabrício Neitzke.
O advogado Renan Borros lidera um movimento pela volta dos clássicos com duas torcidas no futebol paulista.
Propomos ao Estado não apenas o retorno gradual dos torcedores, mas sim um controle do Estado. Então ele seria, num primeiro momento, num projeto piloto em 10% dos torcedores visitantes. Aí veja, nós temos um avanço da tecnologia em que todos esses torcedores já seriam monitorados, uma vez que todos os ingressos hoje eles já são nominais, não existe mais aquele ingresso de papel, e sim, aquele ingresso em que ele já é vinculado diretamente ao CPF daquele torcedor. Então nós temos essa questão da tecnologia implementada diretamente ao torcedor, junto com um sistema gradual de retomada da torcida visitante em 10%, e aí sim nós vamos avançando nessa questão.
Em parceria com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Borros preparou um manifesto pelo fim da torcida única. O objetivo, segundo o texto, é viabilizar o retorno dos clássicos e jogos de grande rivalidade com a presença de duas torcidas, de forma planejada, segura, gradual e institucionalmente pactuada. Entre outros pontos, a proposta sustenta que a convivência entre torcidas adversárias, quando adequadamente organizada, fortalece o espetáculo, qualifica a experiência esportiva e reafirma o futebol como um espaço de convivência democrática. Borros tem buscado autoridades do Estado para discutir o fim da torcida única, medida que vigora nos jogos entre os quatro grandes clubes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E também passou a ser adotada nos jogos envolvendo os dois times de Campinas, Guarani e Ponte Preta. A última vez que um clássico recebeu duas torcidas no estado de São Paulo foi em abril de 2016, quando Corinthians e Palmeiras se enfrentaram aqui, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o tradicional Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Mas o que marcou aquele domingo foram os intensos confrontos antes e depois do jogo. Uma pessoa morreu e dezenas foram presas. No dia seguinte, o então secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, anunciou que os clássicos do estado teriam apenas torcedores do time mandante até o final daquele ano. Mas a restrição persiste até hoje, mantida com parecer favorável do Ministério Público. O promotor e comentarista da Jovem Pan, Fernando Capês, atuou muitos anos no combate à violência das torcidas organizadas. Ele avalia que a torcida única mostrou bons resultados ao ampliar a segurança dos jogos.
Quais foram as vantagens da torcida única? Primeiro, todos os espaços do estádio foram ocupados, porque você não precisa ter uma área para fazer a separação entre as torcidas. Segundo, as famílias voltaram a frequentar os estádios e voltaram a fazê-lo com inúmera frequência. Você vê crianças, pais com seus filhos, e você vê a torcida organizada aí localizada num determinado canto do estádio. Compare, por favor, a média de público nos jogos dos grandes de São Paulo com torcida única. Você vai ver que é muito mais torcida do que tinha anteriormente. Mais segurança, mais tranquilidade nos trajetos de ida e de volta. Que a única coisa que a gente lamenta é não ter aquela festa bonita das duas torcidas. Mas qual é o preço para você preservar ali vidas de jovens e adolescentes, principalmente, que querem ir ao estádio e vão com a camisa do seu time?
A Federação Paulista de Futebol, responsável pela organização das competições, informou que apenas segue a recomendação do MP de manter a política de clássicos com torcida única.
Faltando agora 11 minutos para as 6, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal condenou o empresário catarinense Alcides Han a 14 anos de prisão. Os detalhes com André Anelli.
O empresário Alcides Han foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência de R$500 para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau, Santa Catarina, até aqui Brasília para o 8 de janeiro de 2023. A decisão foi proferida no último dia 2 de março. O empresário responde pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa. A defesa do empresário negou que o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus ou que Alcides teve ciência do eventual crime cometido. Além dele, foram condenados outros dois homens, também pelo financiamento do ônibus. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, René Afonso Manque transferiu R$ 1.000 e Vilamir Valmor Romanoski R$ 10.000. De Brasília, André Anelli.
E a Suprema Corte dos Estados Unidos avalia o destino da 14ª Emenda da Constituição do país. É aquela que garante a cidadania automática a qualquer pessoa nascida em solo norte-americano. Acompanhe aqui os desdobramentos na reportagem da Camila Yunes.
O presidente Donald Trump quer mudar a regra de concessão de cidadania para quem nasce nos Estados Unidos. Em meio às medidas de política antimigratória, o republicano acionou a Suprema Corte para restringir esse direito. Há mais de 150 anos, a Constituição do país garante cidadania americana automaticamente para todas as pessoas que nascem no país. Agora, Trump quer inviabilizar a cidadania para filhos de imigrantes que estão com vistos temporários ou de forma ilegal. Os juízes, no entanto, são céticos quanto ao assunto. O advogado especialista em direito imigratório Vinícius Bicalho diz que não vê indícios de que o tema avance no tribunal.
Nós temos uma emenda constitucional, que é a 14ª emenda, que há mais de 100 anos consagra um entendimento que a cidadania americana é adquirida através do nascimento dentro do território americano. Nós temos sistemas diferentes no mundo. Alguns dependem de você ser filho de um cidadão daquele país, como grande parte da Europa, grande parte dos países da Europa. Mas os Estados Unidos, assim como o Brasil, nós temos a cidadania através do solo, que nós chamamos. Ou seja, quando você nasce no país, você já adquire a cidadania. E esse entendimento é muito difícil de ser alterado.
Ele explica que o caso alteraria a Constituição e, para que seja feita uma emenda, é necessária a aprovação do Parlamento Federal e dos Parlamentos Estaduais, o que, na avaliação de Vinícius Bicalho, é improvável.
Para a Constituição ser alterada, é necessário que seja feita uma emenda constitucional. E o grande entrave é que essa emenda, para ser aprovada, ela precisaria de ter a maioria do Parlamento Federal e dos Parlamentos Estaduais nos 50 estados americanos. Ou seja, é uma tarefa muito difícil. É improvável que o presidente Trump consiga fazer uma emenda à Constituição.
Cada país decide como a cidadania será concedida. Na maioria das nações europeias, por exemplo, é utilizado o princípio do direito por sangue. Ou seja, a criança herda a nacionalidade dos pais. Já aqui no Brasil, como na maioria dos países da América, é utilizado o direito por nascimento em solo.
Em função do turismo de nascimento, em que os pais se deslocam para um lugar para que a criança nasça nesse território, vários países passaram a alterar essas diretrizes.
E olha só, brasileiros podem enfrentar dificuldades para a obtenção da cidadania portuguesa. Acompanhe com a Tereza Morrone.
Foi aprovado um projeto de alteração de lei da nacionalidade portuguesa apresentado pelo governo do primeiro-ministro de centro-direita de Portugal, Luís Montenegro, o que endurece significativamente o acesso à cidadania portuguesa e pode afetar diversos brasileiros. A mudança mais impactante para os estrangeiros que vivem em Portugal é a alteração nos prazos para a naturalização, conforme relata o advogado licenciado em Portugal e professor de pós-graduação de Direito Migratório, Wilson Bicalho.
Trazendo para uma forma bem didática, como é que funciona hoje? A pessoa que reside em Portugal há 5 anos, independente da nacionalidade dela, com 5 anos de residência legal em Portugal, ela passa a ter o direito a pedir a nacionalidade portuguesa. Isso é como funciona na lei hoje. A alteração da lei, por exemplo, nesse ponto, ela muda de 5 para 7 anos para pessoas de países da comunidade falantes de língua portuguesa, mas muda para 10 anos para pessoas que não são da comunidade falante de língua portuguesa, países como Estados Unidos, China, qualquer outro. Isso é um impacto muito grande nesse tempo, né? E a forma que esse tempo começa a ser contado também muda. Hoje, começa a ser contado a partir da hora que a pessoa entra em Portugal com residência legal. E um exemplo muito prático é a pessoa que tem um visto D2, por exemplo, que é um visto que permite trabalhar em Portugal. Ela vem para Portugal, mas a obtenção do cartão de residência, ela leva um tempo até ser finalizada. Então, geralmente hoje varia ali de 8 a 10 meses para que a pessoa obtenha esse cartão. Com a nova lei, a contagem vai se iniciar apenas com a obtenção do cartão e não com os meses que a pessoa estava aqui já com visto, aguardando para esse cartão.
Além disso, filhos de imigrantes nascidos em Portugal não serão mais considerados portugueses no nascimento, a menos que um dos pais já tenha 5 anos de residência legal no país. É o que aponta o presidente da Associação Portugal-Brasil 200 Anos, José Manuel Diogo.
Aí o que muda é o jus solis jus sanguine. Justiça ou seja, lei pelo solo, lei pelo sangue, que Portugal praticava as duas. Você era nacional automaticamente se nascesse em solo português. Até se nascesse num avião que fosse de bandeira portuguesa, como a TAP, por exemplo, você tinha esse direito. Isso terminou. Hoje, você, para nascer em solo português e ser português, você tem que ser filho de portugueses ou gente que tenha residência, não mesmo não sendo nacionais, que tenham residência há mais de 5 anos.
A mudança na lei acende um alerta jurídico em Portugal, pois a perda de nacionalidade poderá ser aplicada a pessoas com dupla cidadania condenadas a mais de 6 anos de prisão por crimes graves e nos 10 anos seguintes à aquisição da cidadania. É o que avalia o advogado Wilson Bicalho.
A pessoa que tenha obtido a nacionalidade portuguesa possa perdê-la quando comete determinado crime. E por que que isso é impactante? Porque imagina, Tereza, um ponto bem prático. Duas pessoas cometem um crime juntos. Eles se juntam para cometer um determinado crime. Os dois são portugueses. Um é português nato e o outro teve a nacionalidade adquirida. Os dois vão ter a mesma pena, via de regra, se cometeram exatamente o mesmo crime, só que aquele que é português e adquiriu a nacionalidade portuguesa passaria a perdê-la como pena acessória. Ou seja, começaríamos a ter, no meu entendimento, portugueses de primeira e de segunda classe, o que é totalmente uma afronte à Constituição Federal Portuguesa.
O projeto segue agora para o gabinete do presidente socialista António José Seguro, que poderá sancioná-lo, vetá-lo ou remetê-lo ao Tribunal Constitucional.
Jornal da Manhã, agora 5h58.
Alô, empreendedor. A maioria dos empreendedores opera no improviso. O dia a dia vira uma sequência de problemas urgentes. Atrasos, imprevistos, demandas manuais, decisões tomadas no chute, muitas vezes. A inteligência artificial, portanto, quebra esse ciclo ao trazer previsibilidade, ferramentas inteligentes, analisando dados históricos, identificando sinais de riscos e avisando antes que algo se torne um problema. Isso transforma a gestão de reativa para proativa. Em vez de você correr atrás do prejuízo, a inteligência artificial te mostra o que está prestes a acontecer e como agir para evitar. Anota aí, use inteligência artificial para prever queda de vendas e criar ações de contingência. Analise padrões de reclamações para descobrir falhas e peça sugestões de melhoria contínua, com base nos dados reais do seu negócio. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à segunda hora do Jornal da Manhã. Seguimos juntos nessa segunda-feira, 6 de abril de 2026. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Um quinto dos parlamentares da Câmara dos Deputados trocou de partido até o final da janela partidária na última sexta-feira. Quem conta essa história para a gente é o repórter André Anelli.
A janela partidária teve um saldo de pelo menos 114 dos 513 deputados que trocaram de partido. O número representa 22% de mudanças em relação ao total da Câmara. O Podemos atraiu 10 parlamentares, chegando a uma bancada de 26 integrantes, acima do PSDB, que voltou a crescer e agora conta com 17 representantes na Câmara. Em números totais, o PL foi a sigla que mais ganhou com a janela partidária, ao atrair 9 parlamentares, somando agora 96. O PSD perdeu parlamentares e ganhou ao mesmo tempo, o que levou o partido a manter o número de 14 integrantes da Câmara. O PDT perdeu 5 deputados e teve a bancada encolhida para 12 membros. Não houve troca informada no PT, o Partido dos Trabalhadores. E os demais partidos que compõem a federação com a legenda, o PV e o PCdoB, informaram ter ganhado um deputado cada um. Atualmente, essa aliança conta com 82 cadeiras na Câmara. A janela partidária é o período que os deputados federais e estaduais podem trocar de partido sem perder o mandato por infidelidade. A janela é aberta 7 meses antes das eleições e tem duração de 30 dias até 6 meses antes das eleições, prazo que foi então encerrado na semana passada. De Brasília, André Anelli.
E esse é o primeiro assunto para a gente ouvir aqui a análise do Henrique Kriegner, que vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã de segunda-feira. Henrique, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E qual é a importância dessa janela partidária à medida em que a gente tem uma eleição batendo as portas daqui a alguns meses, hein? Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Essa janela é muito importante. Bom dia para a nossa audiência também, para todos que nos acompanham. Ótima semana para nós, depois desse feriado de Páscoa. É nesse momento que os parlamentares que estão exercendo o mandato fazem a conta. Na verdade, essas negociações acontecem antes, né, mas ficam acirradas aí, de qual será a melhor chapa para disputar uma eleição, uma reeleição para os seus próprios cargos. E aí tem essa dança das cadeiras, né? E como a gente sabe no Brasil, que temos aí muitos partidos, a ideologia do partido, às vezes, ela fica em segundo lugar, ou mesmo qual é o projeto de Brasil apresentado por aquele partido fica em segundo lugar. Alguns tomam a decisão por conta mesmo, como eu falei, da viabilidade. Ou seja, eu entrando nesse partido, eu tenho mais chances de ser eleito ou menos chances de ser eleito. Então, entra naquela negociação também. É nessa janela partidária que corre muito dinheiro também no bastidor, viu, Nonato? A gente precisa alertar aqui a audiência, porque as decisões elas não são somente baseadas nos números de eleição ou mesmo na ideologia pragmática, não. Nós estamos falando também de dinheiro, dinheiro para campanha, dinheiro para determinados projetos e às vezes até dinheiro pessoalmente falando que também é entregue. Quem conhece um pouquinho de Brasília sabe que é isso que acontece nessa janela.
Agora, o Krigner, ainda falando de eleições, nós tivemos aí no fim de semana o Flávio Bolsonaro pedindo mais integração e menos discussão no que diz respeito à sua candidatura e até à proximidade do grupo em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, por outro lado, tivemos Cátia Abreu também se filiando ao PT num apoio à reeleição do presidente Lula, ela que já passou aí por PFL, PMDB, entre tantos outros partidos. Como é que você vê essa filiação dela ao PT, que inclusive algumas alas têm contestado, mas ela foi ministra da Dilma, né?
Foi ministra da Dilma e uma ávida defensora, né? Quando houve ali o impeachment, a então ministra Cátia Abreu e a atual senadora, ela trouxe justamente essa defesa, entre aspas, aí, de que o impeachment deveria ser repartido, né? Como foi decidido ali pelo ministro Lewandowski na época, de que sim, perderia o cargo, mas não perderia os direitos políticos, o que possibilitou a Dilma a concorrer aí ao cargo de senadora depois de alguns anos, o que foi uma aberração jurídica. A Cátia Abreu, ela decepciona, mas na verdade revela. E uma parte dessa questão da janela partidária e das eleições desse ano, Nonato, é que realmente está trazendo muita revelação sobre quem é quem. Quando Cátia Abreu faz essa movimentação, ela declara que ela tem um lado ideológico. E esse lado ideológico é o lado da esquerda, é o posicionamento à esquerda. E esse posicionamento é frontalmente contrário à sua base eleitoral majoritária, que é realmente o agro, né? O que era de fato o agro. A gente sabe muito bem que o governo do PT não se coloca a favor daquilo que são os interesses do agro. Já vista aí as falas absurdas que o presidente Lula fala muitas vezes contra os produtores rurais, contra também muito daquilo que é a mobilização do agro em relação às políticas desse setor. Então, Cátia Abreu escolheu um lado. Agora, cabe ao eleitor escolher se ela está do lado certo ou não. E mandar esse recado de uma forma firme e muito posicionada, elegendo pessoas que vão defender os seus interesses. Claro que se o agro entender que ela é uma boa representante, vai acabar votando nela também, mas eu acho muito difícil disso acontecer, Nonato.
Henrique Krigner participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. Já já ele volta com outras análises. E o prazo para regularizar o título de eleitor acaba em maio, hein? Vamos até São Paulo. Repórter Danúbia Braga participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e detalha esse prazo que vai aí se esgotando. Oi, Danúbia, bom dia. Bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez ou quer alterar o local de votação tem um mês pela frente, um mês cravado, viu? Que o prazo se encerra no dia 6 de maio, a gente está hoje no dia 6 de abril. Então, é simples, basta procurar através tanto do cartório eleitoral quanto também no site do Tribunal Superior Eleitoral para fazer toda esse cadastro, né, para quem precisa ali tirar o título de eleitor pela primeira vez ou fazer alguma alteração. Além disso, a gente tem, de acordo com a Constituição, né, a votação obrigatória de 18 a 70 anos, depois facultativo 16 anos e 17 anos, acima de 70 anos também passa a ser facultativo a votação. Com 15 anos, o adolescente que quiser já tirar o título de eleitor, ele pode, no entanto, ele só consegue votar pela primeira vez ao completar 16 anos. Para esse ano, né, agora em outubro de 2026, a gente vai eleger presidente da República, vice, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. No último fim de semana também se encerrou o prazo para desincompatibilização ali de agentes públicos que estavam em algum cargo e vão ali se candidatar para a eleição esse ano. Então se encerrou nesse sábado esse período ali para sair, né, do mandato em que essa pessoa estava para que ela possa concorrer a algum cargo então neste ano. Tem um mês pela frente, então é bom se organizar, porque a gente acha que, ah, eu ainda tenho tempo. Fato é, tem um tempinho, mas a gente precisa estar com tudo organizado. Afinal de contas, quem tem o voto obrigatório e não está em dia com a Justiça Eleitoral, depois acaba se complicando e tendo ali algumas multas para arcar e fica também impedido de alguma, por exemplo, de assumir cargo público, em caso passe em concurso público. Então a gente sabe que isso gera alguns problemas no futuro. Então é importante gravar essa data, 6 de maio é o prazo que se encerra para tirar o primeiro título de eleitor e também alterar o local de votação. Quem tiver com algum problema na Justiça Eleitoral, esse também é um bom prazo para deixar tudo regularizado, Nonato.
É isso, Danúbia Braga em São Paulo. Tem pendência, vai lá e atualiza, como a Danúbia destacou, tem mais um mês. Mas claro que isso pode passar muito rápido, quanto mais cedo você regularizar, melhor. 6:10, a gente volta a falar aqui do conflito no Oriente Médio. O recente ataque de Israel ao Líbano resultou na morte de 11 pessoas. Quem tem os detalhes para a gente é o Luca Bassani, que participa conosco direto da Europa, atualizando informações sobre esse conflito na região do Oriente Médio. Estamos avançando por mais...